Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos aqueles que estão em comunhão conosco, ouvindo o programa da Igreja Presente, da paróquia da Senhora de Fátima. No estúdio está o padre Artur Coutinho, pároco da comunidade, a doutora Helena Esteves, que desempenham um papel de relevo, e, como sempre, o nosso Celso Carvalhosa, na sonoplastia. Esperamos que ouçam bem o programa, pois tem interesse, pois o título é O Centro Social e a Sua Ação.
Senhor, eu sei que contigo posso contar. Sei também que não sou aquilo que é de esperar. Vem, Senhor, ensina-me a amar, e junto a ti poderei realizar um mundo novo que é de esperar, e fazer um amigo quando as portas estão a fechar, estão a fechar. Ensina-me a amar, e junto a ti poderei realizar um mundo novo que é de esperar, e fazer um amigo quando as portas estão a fechar, estão a fechar. Ensina-me a amar. Vai, Senhor, eu sei que contigo posso contar. Sei também que não sou aquilo que é de esperar. Vai, Senhor, ensina-me a amar, e com os homens o mundo vai mudar, junto a ti a cantar. E poderei por fim sonhar que a guerra, a fome e o ódio estão para acabar. Ensina-me a amar, e com os homens o mundo vai mudar, junto a ti a cantar. E poderei por fim sonhar que a guerra, a fome e o ódio estão para acabar. Ensina-me a amar. Vai, Senhor, eu sei que contigo posso contar. Sei também que não sou aquilo que é de esperar. Vai, Senhor, ensina-me a amar. Vai, Senhor, ensina-me a amar.
A música que acabámos de ouvir foi gravada no Centro Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, sob a direção do Júlio Viana, musicólogo bem conhecido. Numa canção de há anos, dizia-se: que tenho eu, meu Deus, para colocar na patena que o sacerdote ergue no altar? O templo onde a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, cumpre o mandato de Jesus: fazei isto em memória de mim. O templo tem uma mesa, que é o centro, onde se celebra a Eucaristia, e todos celebram com fé. É a mesa da comunidade viva, com a fé em Cristo ressuscitado. A paróquia, metaforicamente, é uma grande mesa onde todos vivem e se alimentam. Podemos dizer que é a grande mesa paroquial onde todos se reúnem ou habitam. Há um só pão para alimento da vida de todos. São Pedro Crisólogo, num sermão número 14, afirmou que Deus não perguntou a Abel se tinha sofrido, nem se Noé conservou o mundo, se Abraão manteve a fé e Pedro foi crucificado da cabeça para baixo ou para cima. Mas só uma coisa perguntou: se o pobre comeu. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus: eu tive fome, deste-me de comer, eu estive preso, visitaste-me, andei mal agasalhado e ajudaste-me. Enfim, neste programa vai passar muito do que se faz em prol dos outros. No centro social e paroquial, e a sua ação. Vamos tomar consciência da prática de ser cristão, como Jesus deseja. E assim, no programa ou no diário do centro paroquial, está logo escrito a missão. Somos um EPS, Centro Social e Paroquial Nosso Senhor de Fátima, de inspiração cristã, que procura encontrar respostas sociais para a integração social e promoção dos direitos das famílias, lutando sempre por uma melhoria contínua e inovadora. E como visão, ser reconhecida a qualidade e a inovação dos serviços prestados, promover a integração das pessoas, zelar pelos seus direitos e assegurar a criação de alternativa para a subsistência da instituição. E depois estão numerados nessa documentação os valores da solidariedade, compromisso, alegria, pontualidade, atividade, compreensão, respeito, dignidade, seriedade, assiduidade, corresponsabilidade, equidade, tolerância, liberdade, sabedoria, lealdade. Que lindos valores! E procura-se praticar uma política de qualidade, cumprir com os requisitos legais e normativos, aumentar a satisfação dos utentes, melhorando continuamente o desempenho da instituição, promover o bem-estar dos colaboradores, promover uma aproximação entre a direção e colaboradores, criar estratégias para a sustentabilidade da instituição, promover a inclusão de pessoas de risco na comunidade, gerar estratégias para promover a adesão dos utentes nas atividades propostas pela instituição, ser conhecida como instituição de referência nos seus serviços prestados e a nível distrital. Nestes valores e na missão estão incluídos os imigrantes com E e os imigrantes com I. Mas eu vou dar a palavra ao Sr. Padre Coutinho, que é o pároco e é o presidente do Centro Paroquial e Social de Nossa Senhora de Fátima, porque penso que ele terá relatos de como se vivia a pobreza aqui há uns anos. Sr. Padre Coutinho, tem a palavra.
Eu não digo 11 anos, eu digo sempre. Sempre houve pobreza. E os cristãos começaram a fazer acreditar a sua passagem de testemunho com a comunhão que faziam com os que eram pobres. Punham tudo em comum. E depois as pessoas foram, os primeiros cristãos foram assim, até o século IV, V. Depois começaram a ser, portanto, a criar-se já, a dividir-se um bocadinho esta força da caridade e da comunhão, da mesa que falaste aí, a mesa comum, que devia ser uma comunidade paroquial, devia ser uma mesa comum onde todos tinham o seu, a sua refeição, e nós fazemos por isso. Mas, bom, voltando atrás, quem é que ia, começou depois a suportar essas divergências na pobreza, da comunhão, essas divergências da comunhão? Foram as ordens militares, ordens religiosas, os vizinhos, as confrarias, os mercadores ricos, a sensibilidade de várias, de vários reis, rei e rainhas, nobreza, de alta nobreza, senhores de alta nobreza e também do alto clero. Ainda bem que hoje isso já não existe. Nem se concebe, nem alto, nem baixo, nem clero, como é que se dizia, clero?
Nobreza
e povo. Povo, nobreza, o pobre, o nobre e o clero. Não. Nós hoje isso já não concebemos isso. E no final do século XV aparece a rainha a fundar as Misericórdias, uma resposta social para os pobres. E aparecem as albergarias, os hospitais, hospedarias para pobres, para velhos, para idosos, as gafarias, as brasarias, e assim foi até o século XII, perdão, até o século XVII. No século XVII começou a haver o sentido de caridade começou a diluir-se um pouco para a responsabilidade e atirada um pouco para a responsabilidade do Estado. Então, o Estado começou a assumir uma parte social e a compreender que esta parte também lhes cabia ao Estado, sobretudo ao Estado, a resolver, e não só aos religiosos. E apareceu aqui a solidariedade. Deixou-se falar em caridade, começa a solidariedade no século XVII, o Estado assume que é compreensível ser um Estado social, assim no século XVIII aparece a Casa Pia, aparecem outras instituições de casas de assistência, de assistência a idosos ou a pobres, até chegar a 1976, em 1976 é que aparece pela primeira vez o nome IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, em 1976. E então, nessa altura, aparecem o que mais há agora no país, os centros sociais paroquiais. É a percentagem maior de respostas sociais que o Estado tem na nação à custa da Igreja. 80% são obras da Igreja. E o Estado colabora, mas não colabora também em tudo, não pode. Também não pode colaborar em tudo. Mas, olhando a que o Estado permite que nós tenhamos um salário baixo contra o salário público, a que se paga mais pelo mesmo trabalho, E portanto, o Estado fica muito aquém. Fica muito aquém. Se nós recebemos 60% do Estado, por exemplo, nas despesas do Estado, não recebemos. Desses 60%, quanto é que nós vamos pagar em impostos? Está o Estado a ganhar. Resta-nos 40% ou 30% e tal. 40%. Eu não fiz contas, estou a falar de cor. Mas resta-nos 40%. Portanto, fica muito além daquilo que a gente gasta. Por exemplo, nós, no nosso refeitório, nós gastamos 2 mil refeições por... só dar um exemplo. Gastamos 2 mil refeições em janeiro por dia. Por dia, não. Por mês. O que é isso para 60 refeições? O que é isso para pagar aos funcionários? Nós temos um número razoável de funcionários. A doutora Helena falará disso. Nós temos um número grande de funcionários. Nós temos custos. Como é que nasceu o Centro Social? É uma pergunta que talvez me quisesse fazer e eu não...
Sim, sim.
Não, como é que nasceu o Centro Social? Ora, o Centro Social...
Vindo lá da Serra da Arga, chegou aqui e começou a ler outras situações.
Eu vi mais pobreza aqui do que na Serra da Arga. E aqui, e na Serra da Arga, o que vi de pobreza, eu procurava resolver eu. Tá? Entre as pessoas, nas 4 paróquias, entre as pessoas, eu procurava ajudar a resolver eu. Cheguei aqui, entrei em 2 de setembro e em novembro eu fundei uma conferência São Vicente de Paulo. Porque eram pobres na Rua da Bandeira, eram pobres no bairro da Previdência, eram pobres na Alheira. Havia pobreza, nós chegamos a fazer quartos de banho, a conferência vicentina chegou a fazer casas de banho. As pessoas não tinham casa de banho. Algumas não tinham luz, nem tinham água. Algumas não tinham luz. Em 78, 78, 79, algumas não tinham luz, nem água, nem casa de banho. Tinham um buraco na terra, do chão, onde viviam. Com a lenha ao lado, a cozinha ao lado, com os seus víveres, portanto, ali junto. Eu fundei a Conferência de São Vicente de Paulo em novembro e em maio de 1979 fundei a Legião de Maria. E a Legião de Maria e a Conferência Vicentina entenderam-se e fizeram da sacristia, que tinha 2 entradas de luz para norte, numas frestas mais pequenas do que estas janelas que vemos aqui ao nosso lado, mais pequeninas, metade nisto, e uma para poente. E era sacristia, era sacristia, servia de sacristia, servia de escritório e servia de centro de convívio. Nasceu para um centro de convívio. Feita com voluntários da Legião de Maria, da Comunidade Vicentina, traziam pessoas que estavam muito sós, passavam ali à tarde, tomavam o seu lanche e chegava ao fim, umas iam à missa, outros iam embora, daí começou a nascer o centro de convívio. Quando eu realizei a obra de, ou nós, a paróquia realizou a obra na residência paroquial, fez a residência paroquial, fez um salão paroquial e depois, bem, isto não está bem, isto na sacristia não está bem, não se podia mandar para o salão paroquial, e foram para o Salão Paroquial. E assim nasceu, depois do centro de dia, mais tarde, tudo com tanto o centro de convívio, primeiro o pôr com o centro de convívio, como com o centro de dia, Salveiro, estava na Segurança Social o Martins Alves, o Dr. Martins Alves, Manuel Martins Alves, no Melgaço, que foi o diretor da Segurança Social aí. Um dia trouxe cá um secretário de Estado ao centro de dia do nosso centro, onde eu, por acaso, por casualidade, ontem veio mais mãos o discurso que eu fiz quando ele chegou. E pronto, houve uma animação. Depois vieram as várias respostas sociais ao jardim, ao refeitório social. O refeitório social é uma coisa que pouca gente sabe, mas em 1986 já existia o refeitório social. Porque é que não havia colaboração de parte nenhuma? Tá? Depois, não sei quem foi ou quem estava no Segurança Social, decidiu. E eu decidi outra coisa, foi ceder a minha garagem da residência para servir de sala, então, a juntar à sala de refeições para o refeitório social.
Permita-me que lhe diga que um dia fui lá tomar uma refeição ao meio-dia, precisamente para ver como aquilo funcionava, essa dependência ali à beira da garagem, não era?
Era uma sala que existia e depois mais a garagem. O primeiro contrato foi feito com o Senhor Social, foi feito para 12, depois passou de 12 para 36 e ainda é o que mantemos.
E mesmo nesse espaço, que era reduzido, o serviço era impecável. As pessoas tomavam uma refeição muito bem confeccionada, bem paladada e com bom aroma. Ó, Paulo Coutinho, só pretendeu fazer aí uma síntese daquilo que a Igreja, através do tempo, fez a favor dos pobres. Aliás, cumprindo assim a missão de Jesus.
Exatamente. Está aí o que...
E a missão da Igreja é evangelizar, pregar.
Não, mas também não se pode pregar estômagos vazios.
Perfeitamente, mas é celebração da liturgia e praticar o termo grego, a diaconia. Os três elementos fazem falta para que a Igreja seja a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao falar aí de um pouco da história, o senhor não referiu, por exemplo, São Francisco de Assis.
Ah, por exemplo, eu já falei nas ordens religiosas em geral.
São Vicente de Paulo.
Isso já veio mais tarde, no século XVI, XVII.
Osanão.
Sim, mas isso no século XIX.
E no nosso tempo, Teresa de Calcutá.
Não, eu nunca quis falar em coisas particulares, não tinha muito o que falar.
Mas eu acho que devo lembrar, tá. E mais ainda. Certo dia ofereceram-me um livro que tinha o título O Pensamento Social da Igreja Antes de Karl Marx. O autor é Fernando Dávila, onde realmente ele tem lá textos de oradores sacros e de ações daqui e acolá a favor dos necessitados. É um livro que não é muito conhecido aqui.
Padre António Vieira.
Aliás, ofereceram um livro numa passagem por o Brasil. Mas a Igreja tem um corpo doutrinal, serviço social. Tem um compêndio da doutrina social da Igreja. As encíclicas todas. Desde Rerum Novarum, de Leão XIII, até às encíclicas do Papa Francisco. Mas ao preparar este programa, eu debrucei-me muito sobre a encíclica de Bento XVI, Deus é amor, Deus caritas est. Quero acrescentar mais alguma coisa agora, ou passo a palavra à senhora doutora Helena Esteves para nos referir, assim, com mais pormenor de todos esses serviços. E na lista do desdobrável do Centro Paroquial tem logo o berço. Doutora Helena, gostaria que desse aos nossos ouvintes uma imagem de como funciona o berço, quantas crianças, idades deles, se possível, quantos funcionários têm. Faz favor.
Boa noite. É assim, em relação ao Centro Social, pegando aqui no exemplo da mesa que referiu no início, o Centro Social tem, na mesa tem várias respostas sociais. O berço é uma delas, mas começámos, como o seu padre disse, pela parte dos idosos, que foi, começámos com um centro de convívio, depois centro de dia, onde neste momento também temos centro de dia com 36 utentes. Depois temos, a seguir ao centro de dia, apareceu o Jardim de Infância, com 35 crianças. Depois, a seguir ao Jardim de Infância, que apareceu em 1992, o berço.
Doutora Helena.
Sim.
Esses serviços têm funcionários e têm um vencimento.
Certo.
Não peço que diga o vencimento, mas quantos funcionários trabalham no berço?
É assim, na instituição no seu todo somos neste momento 59.
No centro paroquial?
No centro social, porque é o nosso centro de Fátima, em todas as valências, centro de dia, infantário, o berço, que é o que tem mais, porque funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana, só no berço temos 16 funcionários afetos ao berço. E depois, além do berço, temos também o apoio domiciliário, não é? Que também é prestar o serviço aos idosos, mas nas suas casas. E tínhamos o RSI e o SASC, que desde o ano passado passaram para a Câmara. Aquilo que me pediu. Sim.
No centro de apoio, o SAD, não é?
Sim.
Quantas casas visitam?
43 idosos.
E quantas pessoas têm aí esse serviço?
A equipa que vai lá são 6, mas depois tem as cozinheiras, tem, ou seja, ao todo, em termos de funcionários, no seu todo, a instituição tem 59 funcionários. E para agora, todos estes serviços que eu disse aqui.
E agora estou muito curioso em saber pormenores do refeitório social.
Pronto, em termos de refeitório social, o protocolo, como o seu padre disse, era para 36 utentes, mas para lhe dar um exemplo, o ano passado, de janeiro a dezembro, só para o refeitório, nós servimos 80.345 refeições. Se fizermos uma média, dá 2.707 por mês, só para os utentes do refeitório, que dá uma média de 90 por dia. Ou seja, diariamente, almoço e jantar no refeitório social, o ano passado, 2023, nós servíamos 90 refeições. Estas refeições são exatamente iguais às refeições de todos os outros utentes. Como há bocado disse que foi ver, não é, como é que eram as refeições, que teve o privilégio de ter uma dessas refeições, é exatamente igual. Eles têm, a ementa deles é igual à ementa de todos os outros da instituição. A ementa é comum. É dos utentes, é dos trabalhadores, é toda a gente, pronto, tem a mesma refeição. Agora, é uma resposta social que, não é, dá, no fundo, dá, mata a fome, ou não é, dá de comer a quem realmente precisa, mas também é uma resposta social que a instituição, pronto, tem suportado, mas com muita dificuldade. Porque, como o seu padre disse, temos um protocolo para 36 utentes e, não é, estávamos a servir 90, é uma diferença muito grande. E no final do ano passado, com o aumento enorme dos custos que houve de 2022 para 2023, para ter uma ideia, só em alimentação nós aumentámos 62%, só na parte da alimentação, no valor que gastámos por mês, desde o aumento da inflação, do aumento dos preços, o aumento do número de utentes, de 2022 para 2023, em termos só de custos com a refeição, nós aumentámos 62%, o que estava a ser insuportável. A instituição está neste momento com algumas dificuldades financeiras e então tivemos que limitar o número de refeições que servimos atualmente e tivemos que reduzir. E estamos, pronto, já a tentar sobreviver, que também é o que a nossa missão e a visão nos dizem, é fazer o bem, mas também temos de ter estabilidade porque temos os funcionários e temos que ter dinheiro para lhes pagar ao final do mês. Por isso apelamos aqui às pessoas que nos estejam a ouvir, quem nos quiser apoiar, e apoiar no refeitório social, não tem que ser com dinheiro, pode ser com géneros alimentares, pode ser com, às vezes, o voluntariado, que também nos faz muita falta, seja, não é, na lojinha social, seja nas respostas sociais, que nós acabamos por angariar, não é, de dinheiro, que depois vai apoiar estes serviços que nós prestamos, mas com muitas dificuldades.
Os frequentadores do refeitório social têm aumentado?
Os utentes, o ano passado, aumentaram muito. Este ano não tem aumentado porque nós tivemos que, entre aspas, limitar a capacidade. Estamos a servir, neste momento, 70, uma média de 70 utentes, mesmo assim, muito acima daquilo que temos protocolado.
Mesmo assim, vamos dizer, batem à porta pessoas de outras nacionalidades.
Muito, neste momento sim. Angola, Guiné, aparece de todos os lados, mas sim.
A Ucrânia.
Sim. A Ucrânia já não se vê tantos a chegar neste momento, não é? Esses foram chegando, quando a guerra, não é, lá se deu, vieram muitos ucranianos. Neste momento, os que estão continuam connosco, temos, mas os que têm chegado neste momento, que a gente vê lá no refeitório, é pessoas da Guiné, Angola,
São Tomé,
brasileiros, alguns, têm assim.
E mais lá do Oriente, do Oriente.
Já.
Porque às vezes vê se alguns aí com uns turbantes.
Sim, é verdade. Mas... indianos também, um ou um caso ou outro.
O que é importante também dizer aqui às pessoas que nos estão a ouvir, que é, nós não damos, porque às vezes as pessoas têm a noção que o refeitório dá-se refeições a pessoas que podiam estar a trabalhar ou que nós nem vemos se realmente eles têm necessidades ou não. Isso, pronto, é importante que as pessoas saibam que não, que a técnica que está à frente do refeitório social, ela tem que fazer o estudo para ver se realmente o utente tem necessidades, não tem. As pessoas vêm encaminhadas pelos serviços sociais, ou da Câmara, ou da Segurança Social. Ou seja, nós não damos a alimentação só porque alguém bate à porta, não é, e precisa. Se alguém bater à porta e precisar, também a porta está aberta e nós nunca negamos a refeição no primeiro dia. Mas depois o que fazemos é pedir às pessoas que se reencaminhem para, não é, para as entidades que realmente nos digam se precisam ou não.
E no folheto que informa o que é o Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora de Fátima, tem logo a seguir Alcoólicos Anónimos.
Os Alcoólicos Anónimos começamos em 1985. E em 1988, 3 anos depois, fizemos um congresso de Alcoólicos Anónimos. Embora os Alcoólicos Anónimos só participaram no congresso, mas participou toda a gente que queria. Portanto, ninguém sabe quem era alcoólico ou não. Nem eles estavam representados apenas por um médico, um psiquiatra, estavam representados por uma pessoa normal, que bebe álcool, mas que trabalhava por trás, e portanto, e por uma assistente social, e também por alguém da Segurança Social, salvo erro, que estava lá a assistir a esse congresso. E ainda agora fazem congresso, ainda no ano passado fizeram com a Galiza, e este ano já me pediram se podiam fazer até na Igreja Nova um congresso mais abrangente ainda. Eles reúnem à terça-feira à noite e ao sábado pela manhã.
Acerca dos Alcoólicos Anónimos...
E nesses 3 anos... 100 foram libertados do álcool e 3 voltaram atrás. Foram de 100, 3. Portanto, foi só de boca dura.
Às vezes eu encontro-se na rua pessoas, homens, senhoras, e eu às vezes quando vejo que são estrangeiros, eles pelo olhar, já nota logo. E foi ontem ainda, Vi uma senhora, assim com um olhar muito vago, e aproximei-me e... Desculpe, a senhora, que nacionalidade é? Sou ucraniana. Sou ucraniana. Já estou aqui há uns anos. Dificuldades de trabalho, ou melhor, de contrato. Ela trabalha, mas não, o empresário não quer fazer um contrato com ela. E depois referiu que se tinha desligado do marido precisamente porque ele bebia muito e não podia ter paciência com ele. Passam para o vosso serviço algum género destes casos?
Os alcoólicos anónimos?
Sim.
Passam, mas às vezes vão lá a primeira vez e não voltam. Porque os alcoólicos anónimos trabalham com regras e com regras e não são tratados, não são medicados, não, sem medicação. É, são regras do Bill, não sei que, esqueço-me agora os nomes, dos dois fundadores, americanos, e, portanto, é mais com conversa e regras que eles têm e oração própria que eles têm, sem oração, sem que pode ser rezada por um cristão ou um não cristão.
No refeitório social, também há aqueles chamados os passantes, não é?
Sim, há pessoas, sim, que vêm aqui em Viana, comem aqui um ou dois dias e depois seguem para outras cidades. Há de tudo. Há pessoas que realmente já estão connosco há muitos anos. Eu, por exemplo, almoço lá na mesma altura que eles almoçam, e há caras que a gente vê todos os dias já há vários anos. Depois há algumas caras novas que vão aparecendo. E...
Peregrinos de Santiago, nunca bateram à porta?
No refeitório, não.
Não. Muito bem, mas há outros organismos no centro, porque é o SECAM. Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado.
Recolha
e distribuição. Mas o que é isto?
Isto nasceu já nos anos 90, ou coisa parecida. Ainda nos anos 80. Foi por aí que nasceu para afastar. Para afastar as pessoas daqui do cartório, porque batiam à porta a pedir isto, a pedir dinheiro, a pedir roupa, a pedir, e a gente dizia assim, não. Então a Comissão Fabriqueira tinha uns espaços vagos e cedeu esses espaços, e o Centro Social Paroquial tem um furgão, e com esse furgão leva para lá roupas, e muitas pessoas vão diretamente entregar lá roupas, outras vão daqui de baixo, entregam aqui na igreja e vão mais lá de bar, e depois, e sobretudo estes brasileiros e estas pessoas que vêm nos países quentes, agora no inverno, no ano passado nós servimos quase 30 mil peças de roupa. Por exemplo, e não sei quanto de mobília. Não tenho números precisos nisso.
Já falámos de algumas instituições, mas elas estão muito mais. O SAM.
E aí está aberto, o SCAN está aberto 3 tardes por semana por voluntários. Dois deles foram vicentinos em Monserrate, mas a Comissão Vicentina de Monserrate deixou de existir. Eles continuam lá a trabalhar.
Sobre o Serviço de Apoio Domiciliário, que a doutora Helena já fez aí uma referência.
O SAD é o serviço que nós prestamos aos utentes, aos idosos, nas suas casas. Tem o serviço de higiene, alimentação, ou seja, as nossas funcionárias, todos os dias, funciona de segunda a domingo, vão à casa dos utentes e prestam os serviços que o utente precisa, não é? E contratualiza. Pode ser higiene, pode ser alimentação, pode ser a limpeza.
Acompanhamento médico, acompanhamento da medicação e da higiene. Onde mesmo, às vezes, portanto, em situações muito difíceis para os nossos, para as nossas trabalhadoras. Porque às vezes é mesmo nos finais já da vida, em fins de vida, em fins de linha. E, portanto, as pessoas, quem acompanha, quem tem de dar banho a isso, e quem tem de colher, e quem chega lá e encontra a pessoa a desfalecer, quem chega lá e portanto encontra em situações difíceis, que muitas vezes nós já fizemos serviço domiciliar a um cigano, por exemplo.
Mas eu já reparei que às vezes quando passa a vossa carrinha e para numa porta, e às vezes por curiosidade, para ver a reação ou a ligação entre a pessoa que vem prestar ajuda, colaborar, e o habitante ali, às vezes vem à porta a senhora ou o senhor, e há ali uma saudação muito interessante, e parece que o dia tem mais sol, floresceu, há uma relação formidável, parece que aquela horinha estão mesmo à espera que apareça a visita.
Mas isso ainda são aqueles que têm uma retaguarda,
certo,
familiar.
Certo.
Porque aqueles que não têm retaguarda familiar, alguma retaguarda familiar, por exemplo, um homem ou uma mulher sozinha, ou um casal, ambos encamados ou coisa parecida, o nosso serviço tem chave para entrar em casa. E o problema muitas vezes mais complicado ainda é esse, é quando chegam a casa, encontram uma situação.
Temos que avançar porque há outros organismos, o AD, Apoio Domiciliário Integrado.
Sim.
Já houve uma referência.
Isso só durou 2 anos, 2001 a 2003. Foi uma sugestão que eu dei ao Dr. Calçada, mas que a Segurança Social também não agarrou, que era ter um apoio durante a noite e durante o dia. 24 horas sobre 24 horas.
Agora passamos para o
Mas não houve ajudas nenhumas, de tal maneira que nós chegámos a trabalhar das 8 às 10, ou das 7 às 10 da noite. Mas depois, como não tínhamos ajuda e isso ficava-nos muito caro em trabalho, fomos reduzindo para 8-8.
O Manitos Fórum, o ponto de encontro. São serviços.
Não foi no Manitos Fórum, o ponto de encontro não foi no Manitos Fórum, foi no Centro Dia, onde as pessoas com 55 anos para a frente, que estivessem sozinhas em casa ao domingo tarde, podiam se juntar para bailar, para dançar, para ir lá. Esse ponto de encontro tem razão de ser, ainda eu tenho pena não ter um espaço para isso, porque é necessário. Ou há pessoas que chegam a uma certa, pelo menos naquela altura, e havia as aulas de dança, por exemplo, de vários tipos de dança, ou bolas para eles, mesmo ao domingo de tarde. Acontece que, mas eles não iam muito pelas aulas, iam mais por costume de dançar. Põe-se esta música, põe-se aquela, e eles traziam músicas às vezes e queriam que aquela música fosse a festa da tarde.
Alegravam e o espírito e movimentavam o corpo.
Mas o mais engraçado é que lá alguns dali saíram aos casamentos.
Muito bem. E abençoados.
E
vamos continuar porque o tempo já não é muito.
Até foram à televisão.
Temos a Oficina das Bonecas, Lojinha Social, Escola de Música e Biblioteca. De todas estas, eu gostava que a doutora Helena e o Paulo Coutinho falassem da Lojinha Social.
A Lojinha Social e a Oficina das Bonecas, que é, no fundo são é a mesma coisa. O objetivo é, está aberta, a Lojinha Social está aberta na Rua Major Xavier da Costa e tem como objetivo vender a preços simbólicos roupas e outros artigos que nos são dados, que nós não conseguimos dar vazão. E o valor que lá se faz reverte a favor do berço e do refeitório social. Na lojinha social funciona só com pessoas voluntárias, Está aberta todos os dias e há pessoas que dispensam amanhã, uma tarde por semana, algumas duas ou três. Mesmo neste momento estamos com falta de estamos com poucas voluntárias, então algumas vão mais que um dia. E estão lá de coração aberto, não é, receber quem realmente vai lá e ajudar-nos. É outra forma de ajudar também a instituição.
Não sei se o Padre Coutinho e a Doutora Helena querem dizer alguma coisa mais, porque o nosso tempo está quase a esgotar-se.
Não, é o que a Helena acabou de dizer, tudo é etiquetado e tudo é completo.
Todos os artigos que vão para lá são etiquetados com um valor que é posto à venda.
Digitalizado.
Sim, com fatura, sim, vendemos tudo.
Com código de barras.
Eu já estive lá pelo menos duas vezes e observei realmente que está muito bem organizado. Então aquela senhora que veio do Brasil, doutora Margarida, dona Margarida,
sim,
tem um coração e o modo como fala com as pessoas, como as recebe, aqueles casais jovens com dificuldades. Temos pouco tempo, mas eu não queria terminar este programa sem voltar à carta encíclica do Papa Bento XVI. Deus é amor. Além disso, a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito, não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porém, não significa que a ação caritativa deva, por assim dizer, deixar Deus e Cristo de lado. Sempre está em jogo o homem todo. Muitas vezes, é precisamente a ausência de Deus a raiz mais profunda do sofrimento. Quem realiza a caridade em nome da Igreja nunca procurará impor aos outros a fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus em que acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando é tempo de falar de Deus e quando é justo não o fazer, deixando falar somente o amor. Sabe que Deus é amor. E toma-se presente precisamente nos momentos em que nada mais se faz a não ser amar. Sabe, voltando às questões anteriores, que o vilipêndio do amor é o vilipêndio de Deus e do homem. É a tentativa de prescindir de Deus. Consequentemente, a melhor defesa de Deus e do homem consiste precisamente no amor. É dever das organizações caritativas da Igreja reforçar de tal modo esta consciência em seus membros que estes, através do seu agir, como também do seu falar e do seu silêncio, do seu exemplo, se tornem testemunhas credíveis de Cristo. Assim escreveu o Papa Bento XVI na encíclica Deus é amor. Chegamos ao fim do nosso programa, que não ficou esgotado, e naturalmente voltaremos a estes serviços que pratica o Centro Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. E a todos aqueles que estiveram connosco e que nos ouviram, sejam generosos para com a instituição. O nosso povo diz com muita propriedade: quem dá ao necessitado, ao pobre, empresta a Deus. Quem é que não gostaria ou não gosta de emprestar a Deus? E o povo diz ainda mais: quem dá parece-se com Deus. E é verdade, nós somos um ser divino. E desde criança, de jovem, no estado adulto, voltem os olhares para estes problemas que existem na sociedade. De modo especial, o que confrangedor é ver uma criança em dificuldades e um idoso sem apoio, e mesmo ver aqueles que, sem casa, os perdidos na escuridão da noite, deitados contra uma casa que tem alguma saliência de abrigo. Sejamos companheiros da jornada com aqueles que sofrem e que padecem e que não sentem a vida, dando glória a Deus. Muito boa noite e muito obrigado, Padre Coutinho, pela sua presença. Doutora Helena Esteves, os nossos agradecimentos e, se me permite, felicitá-la pelo trabalho que realiza, porque é um trabalho de uma autêntica empresa social. 59 pessoas já é uma empresa social. O Celso Carvalhosa, os nossos parabéns, porque executa sempre o trabalho de sonoplastia com muito brilhantismo. Estamos a escutar o Coro dos Peregrinos, de Wagner. Somos peregrinos do caminho do bem. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.